Yom Kippur está se aproximando, estamos no mês de Elul, mês de Tshuva, seria interessante vermos alguns detalhes sobre uma lei muito importante ligada a principalmente Yom Kippur, embora ela é válida o ano inteiro. Nossos sábios dizem no Talmud que Yom Kippur perdoa a pessoa por todos os pecados, mas quando se trata de pecados que a pessoa cometeu contra outra pessoa, o Yom Kippur só vai perdoar se a pessoa também perdoou. A pessoa primeiro precisa ir pedir desculpas para aquela pessoa e somente depois ele vai pedir desculpas para Deus. Porque afinal de contas, quando uma pessoa transgride algo contra outra pessoa, ele na verdade está também pecando para Deus. Porque Deus proibiu fazer aquilo contra o colega. E por isso que a pessoa deve primeiro pedir desculpas para o colega e depois para Deus. E a lei diz o seguinte: uma pessoa que cometeu qualquer coisa errada contra outra pessoa, mesmo que por fala, então quer dizer, pode ser, por exemplo, que alguém machucou o outro, pode ser que uma pessoa roubou da outra, ele tem que devolver também o objeto roubado e pedir desculpas. Pode ser que ele faltou respeito com o outro, e pode ser com uma fala, ele falou alguma coisa para o outro que deixou o outro mal. Pode ser que envergonhou o outro, pode ser que falou alguma coisa que deixou o outro magoado. Tudo isso, por qualquer coisa que seja, ele precisa pedir desculpas para o amigo. Na verdade, ele precisa pedir desculpas de imediato, ou mais próximo daquilo que ele fez. Mas se não deu tempo, na véspera de Yom Kippur, precisa pedir desculpas. Por quê? Porque está chegando Yom Kippur. A pessoa quer estar limpa para poder se limpar também perante Deus. E por conseguinte, ele precisa se preocupar em pedir desculpas para o amigo. E o que se faz? A pessoa deve ir até o colega e pedir desculpas para ele. O colega deve desculpar. Não é bom ficar guardando rancor, principalmente porque estamos às vésperas de Yom Kippur. E o comportamento de Deus em relação a nós vai ser segundo o exemplo que nós fazemos, segundo o nosso comportamento. Se a pessoa perdoa as outras pessoas, então Deus vai perdoar ele também muito, muito mais facilmente. Mas se a pessoa não perdoa as outras pessoas, aí fica um pouco complicado. O que pode acontecer é que a pessoa pede desculpas para o colega diz, não perdoou. Ele está muito magoado, ele ficou muito ofendido, ele ficou, não quer aceitar as desculpas. Nesse caso, diz a lei, que precisa pegar 3 pessoas e enviar essas 3 pessoas para conversarem com esse colega, pedindo desculpas em nome da pessoa. E isso deve ser repetido 3 vezes, 3 tentativas por intermédio de 3 pessoas. E aí nós esperamos, logicamente, que a pessoa se desculpe. Está vindo uma comitiva, está pedindo desculpas em nome daquela pessoa, explicando a situação, tem que desculpar. Se depois de 3 tentativas com 3 pessoas não adiantou nada, então você fez a sua parte. E aí você, perante 10 pessoas, perante um minyan, você declara que eu pedi desculpas e eu não fui aceito. As minhas desculpas não foram aceitas. E aí, nesse caso, a pessoa está limpa. Ele fez a parte dele. Porque o outro também deveria perdoar. Não precisa... Como diz a lei, que aquele que está para perdoar não deve ser cruel em não perdoar. Não. Ele está te pedindo desculpas, ele está te explicando, ele está querendo fazer as pazes, então faça as pazes com ele. Mas tudo isso que nós falamos de três vezes é apenas em relação a amigos. Quando se trata do seu mestre, mestre de Torá, logicamente, precisa ir para ele pedir desculpas N vezes. Quantas vezes for necessário, ainda você não está isento. Tem que continuar indo e tentando, de todo jeito, conseguir com que ele perdoe pelo que eventualmente foi feito contra ele. E a Halakha ainda acrescenta mais uma exceção. Não é exatamente uma exceção, mas a pessoa não é obrigada a perdoar, quer dizer, estou te perdoando, se ele deixa de perdoar pelo bem daquele que está pedindo. Vamos explicar isso melhor. Vamos supor que o Reuven fica o tempo todo cutucando o Shimon. Mas o tempo todo, sabe? Sempre tem alguma palavra, sempre tem alguma coisa. O Shimon já não aguenta mais. E aí chega a véspera de Yom Kippur. O Reuven vem para o Shimon e fala: me desculpa por todas as coisas que fico falando para você o tempo todo. E agora o Shimon pensa: se eu disser para ele, está desculpado, então amanhã ele começa tudo de novo. Se eu disser para ele, não perdoou, ele vai se sentir meio assim, não perdoa, como assim? E aí ele vai pensar duas vezes antes de vir me provocar de novo. Então, nesse caso, é permitido não perdoar. Porque a sua intenção é pelo bem dele. E pelo bem seu também. É válido. Mas, de qualquer forma, lá dentro é para não odiar ele mais. Afinal de contas, você na verdade está perdoando ele. Lá dentro. Mas você não quer declarar isso para ele, porque você sabe que se eu falar para ele que está perdoado, amanhã ele começa de novo. Se eu falar para ele, não, eu continuo bravo, então ele vai tomar mais cuidado comigo. Então lá dentro perdoe, mas por fora você fala para ele que você não perdoa. Também pode acontecer que você tem receio de perdoar porque você acha que pode trazer algum prejuízo para você. Então, nesse caso também, você pode dizer para ele que você não perdoa, assim evita algum tipo de prejuízo. Mais uma coisa que a Halakha diz, que é uma coisa muito grave, uma pessoa que difama a outra, calúnia, uma coisa que não tem nenhum fundamento, a pessoa pode não perdoar o outro. Porque, afinal de contas, isso acaba com a pessoa. É difamação, calúnia, é uma coisa que acaba com a pessoa. Então, ele não precisa perdoar uma vez que ele está com o nome ruim agora na praça, por conta do outro. Mas, de qualquer forma, dizem nossos sábios que uma pessoa que é humilde, até isso vai perdoar. Começa uma ficha limpa. Começa uma ficha limpa a partir de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Uma outra coisa que pode acontecer é uma pessoa que cometeu algo contra o outro, vamos dizer o Yaakov, tá? Cometeu algo contra o Yaakov. E esse Yaakov faleceu. E agora, como faz para pedir perdão para ele? Não tem ele mais para poder pedir perdão. Então, nesse caso, a pessoa deve pegar um minyan, 10 pessoas, ir até o túmulo do exemplo aí do Yaakov, e falar lá no túmulo, em voz alta, para as 10 pessoas: eu pequei para Deus de Israel e para esta pessoa, porque eu fiz alguma coisa contra ele, e eu estou pedindo perdão. Dessa forma, ele é perdoado nos céus pelo que ele fez. Mas tudo isso quando a infração foi cometida quando o Jacó estava vivo. Se a infração foi feita ou falou alguma coisa, difamou, depois que o Jacó já estava falecido, não precisa ir até o túmulo pedir perdão. Nesse caso, precisa se pedir perdão no lugar onde ele envergonhou aquela pessoa, onde ele falou mal daquela pessoa. Ele vai se retratar perante as pessoas dizendo que ele pede desculpas e retira aquilo que ele falou contra o falecido tal. E no caso que a pessoa vai até o túmulo, quando ele cometeu aquela infração, quando o sujeito estava vivo, ele leva o minyan, ele lá fala que ele pecou para Deus de Israel e para o fulano, que ele cometeu, ele fala o que foi que ele fez contra aquela pessoa. E aí essas 10 pessoas que estão lá declaram e falam mahulach. Mahulach, mahulach. Está perdoado para você, está perdoado para você, está perdoado para você 3 vezes. E dessa forma está de fato aceito e considerado que está perdoado. Esse é um apanhado geral dessas leis, que é importante se saber. Nós estamos acostumados que próximo de Rosh Hashanah, próximo de Yom Kippur, desculpa qualquer coisa, desculpa qualquer coisa. Tudo bem, isso é pelo que acontece no dia a dia. Que as pessoas perdoam até muito facilmente e a pessoa já até esqueceu e nem deu bola. Mas às vezes acontecem coisas que de fato tem infelizmente acontecem brigas, acontecem ofensas ou prejuízos, o que for. Então, qualquer coisa que seja, essas são as leis de como deve se pedir desculpas e a outra pessoa deve ser humilde e bondosa em perdoar, e dessa forma Deus também vai ser bondoso com todos nós e nos perdoar no dia de Yom Kippur.